compreendo a dificuldade do senador Humberto Costa, do nobre senador Valadares, do senador Eunício e do senador Pedro Taques. Estou me referindo aos que presidem as duas comissões, no caso, o Conselho de Ética e aqui a Comissão de Constituição e Justiça, e os que foram relatores. Mas a própria iniciativa dessa representação, que vem do PSOL, que aqui é representado por um senador que eu também tenho na melhor conta, eu acredito que, com todo respeito ao advogado, eu também fui um dos que aparteou o senador Demóstenes naquele dia, porque não o conhecia, a não ser de nome, mas na convivência aqui no Senado via nele um expoente dos que prendem seu mandato à ética e à moralidade, ao cumprimento do regimento e da Constituição. Mesmo sendo ele um senador da oposição, um dos líderes da oposição nessa casa, ao governo que eu defendo, eu não pude deixar de... Fui criticado, fui cobrado, mas não pude deixar de deixar meu registro, que eram as impressões que eu tinha. Mas o senador Randolph, representando o PSOL, entrou com representação nessa casa. Essa representação foi para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética encontrou no senador Humberto Costa, talvez a pessoa mais adequada para lidar com esse tema, sei do quanto foi duro, conversei com ele, porque ele foi vítima de um processo que depois foi reparado na justiça, mas os danos ao senador Humberto Costa, certamente, já que ele será nosso candidato nessa eleição em Recife, alguns adversários, não tendo argumentos, vão usar desse instrumento vencido do ponto de vista jurídico. O senador Humberto Costa, desde o primeiro dia, tomou todo o cuidado, dedicou ali uma parte importante do seu mandato naquele período e fez um relatório brilhante, elogiado por todos, num tema muito complexo. Esse relatório foi aprovado por unanimidade no Conselho de Ética do Senado. Unanimidade. Agora estamos aqui diante do relatório do senador Pedro Taques, que acaba de ser colocado, e eu não me surpreendo, senador Pedro Taques, porque conheço a militância sua, de cidadão, de profissional, do Ministério Público, e agora como senador. Sei também que certamente, e pude acompanhar a leitura, ele está carregado de preocupações, de busca de não cometer injustiça, ao contrário de ficar preso exclusivamente ao que estabelece o regimento dessa casa e a nossa Constituição. E o relatório de Vossa Excelência também não me surpreendeu, porque ele... Primeiro, ele referenda o trabalho feito no Conselho de Ética, mas ele avança quando estuda a legalidade, a judicialidade, a constitucionalidade da decisão que essa comissão tem que tomar daqui a pouco. Então, senador presidente Eunício, eu queria cumprimentar o nobre senador Pedro Taques, sei também que é espinhosa, porque todos nós convivíamos e convivemos aqui com o senador Demóstenes diariamente, e era visível a admiração que eu também encontrava, tanto no senador Randolph como no senador Pedro Taques, na atuação e no exemplo de atuação parlamentar do senador Demóstenes. Por isso que eu acho que é muito mais complicado ainda uma decisão nossa aqui. O senador Demóstenes presidiu essa casa, presidiu essa comissão, nós nos referenciávamos dele, era de fato, com todo respeito também aos nobres senadores e senadoras da oposição, talvez o mais, do ponto de vista regimental e constitucional, o mais brilhante combatente da oposição nessa casa, e hoje está como à espera de uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça, comissão que ele presidiu, e que aqui ele talvez expunha de maneira mais clara esse seu brilhantismo parlamentar, inclusive nas suas teses, nas teses que defendia de ética, de moralidade e de combate à corrupção. Mas é óbvio que eu vou me prender daqui a pouco, na hora que o presidente deliberar, ao que está estabelecendo o relatório do senador Pedro Taques. E a decisão política, o julgamento político, será no plenário. Mas aqui temos hoje uma missão, uma etapa a cumprir, técnica. Então, uma primeira etapa técnica, eu diria, foi cumprida. Né? Quebra de decoro ou não no Conselho de Ética. Agora aqui vamos ter uma deliberação se é constitucional ou não o processo atendendo à representação do PSOL. E depois, certamente, o Brasil inteiro, a imprensa, todos estão à espera de qual será o julgamento político, aí sim, político, do plenário em relação à atuação do senador Demóstenes na relação com o contraventor Carlos Cachoeira e também referente à quebra do seu decoro parlamentar. Queria parabenizar a Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência conclui aqui também, do ponto de vista regimental da Casa, com todo respeito ao direito de defesa, um processo muito complicado, muito difícil, que nos deixa nesse ambiente nada feliz hoje aqui, mas temos que cumprir essa obrigação. Então, parabéns, senador Eunício, e parabéns, relator Pedro Taques.
Para discutir a matéria, concedo a palavra por até 10 minutos ao senador Pedro Simon. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Pedro Simon.
Senhor presidente e senhores senadores, acho que difícil que tenha aqui algum dos senadores uma situação mais constrangedora que eu me encontro. Esses 11 anos de convivência com o senador Demóstenes, eu aprendi a admirá-lo. Eu aprendi a respeitá-lo. E faço justiça de que em várias posições, ele, com uma posição enérgica e corajosa, dava orientação e dava determinação. Aqueles 40 e tanta parte que foram dadas não foi em vão. Ali era a espontaneidade, a sinceridade que cada um pensava do senador Demóstenes. Eu era um desses. Sinceramente, eu acho que a situação é mais profunda. Eu fico a me perguntar o que pode ter acontecido. Como é que uma pessoa como o senador Demóstenes, politicamente bem constituído, financeiramente bem estabilizado, tinha o cargo de procurador vitalício, politicamente consagrado. O que levava a esse duplo comportamento do senhor Bernardo? Qual era a razão? Como é que começou? Como é que isso inicia? Eu me lembro do livro Julgamento de Nuremberg, quando aquele grande cientista alemão condenado à morte, antes de morrer, pediu para ouvir, para conversar com o presidente do Tribunal de Nuremberg, que era o presidente da Corte Americana, do qual ele era íntimo amigo, e participava durante muito tempo em reuniões pelo mundo a favor das causas do desenvolvimento técnico-científico. E o cientista alemão condenado à morte perguntou a ele: me explica, como é que eu, que você me conheceu tão bem, eu que vivemos tanto tempo junto, que sempre fomos aquilo que tu me conheceu, como é que eu cometi todas essas coisas, como é que eu cheguei a isto que está se vendo? E o juiz americano respondeu: foi quando você cedeu a primeira vez, quando Hitler, naquela maneira de levar adiante o primeiro caso, em vez de você ser enérgico e dizer não, foi ali que começou. De certa forma, me parece que o nosso querido Demóstenes foi assim. De caso em caso, de cedência a cedência, ele, uma dupla personalidade, ele faz o que eu não encontro a razão dele fazer, ele não precisava politicamente. Financeiramente, até ele teria a maneira de ganhar dinheiro meio ilegal, muito melhor do que essa. Mas entrar nesse esquema, nessa maneira de ser, eu não consigo entender. Eu sou franciscano e nós temos uma regra que diz que nós, antes de dormir, temos que rezar para aquela pessoa que mais precisa, e eu só venho rezando pelo Demóstenes. para que Deus lhe oriente, o estimule. E pedi que um milagre acontecesse, que de repente alguma coisa acontecesse. Lamentavelmente não aconteceu. Brilhante o trabalho do seu advogado, e acho correta, perfeita a argumentação dele. Mas o advogado haverá de entender a nossa posição. A nossa posição aqui, neste momento, ela não tem no conteúdo da prova de A, de B ou de C, ela tem que ir no contexto geral. Nós estamos analisando, e aqui é uma coisa muito interessante, mais do que num tribunal, nós estamos analisando a consciência, a alma, o pensamento, a ação que deve ter um parlamentar. Nós caçamos um senador porque ele mentiu. Diz que o comprometimento dele com o Tribunal de Contas lá, do Trabalho de São Paulo era 10 e era 1000. O senador Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado, renunciou porque ia ser cassado. E ia ser cassado porque no momento em que o Arruda levou para ele a cópia da fraude da votação, ao invés de ele pegar a prova, ele devolveu. E ele contou isso no discurso dele. Ele reconheceu isso. E ele renunciou para não ser cassado. E o mesmo aconteceu com a Arruda. E o mesmo aconteceu com o Jader Barbalho, que era presidente da casa, renunciou a presidente da casa e renunciou ao mandato. E todas essas atitudes que foram olhar na justiça, estão aí, não aconteceu nada com ninguém. Nenhuma aconteceu nada com ninguém, vai tudo muito bem, obrigado, alguns até voltaram. Mas a nossa ação é diferente. A nossa atitude é diferente. Na verdade, é um baque a cassação dele. É uma situação do Demóstenes, para mim é mais uma questão psiquiátrica de análise do que de outra coisa. Agora, aqui nesse momento, foi muito brilhante e competente o estudo feito pelo relator Pedro Taques. Nós estamos votando o conteúdo, a tramitação. O mérito foi discutido lá na comissão. Nós não estamos analisando o mérito aqui. Aqui ninguém vai votar sobre o mérito, certo ou errado. Vai apenas votar que a tramitação foi como devia ser feito. Se desenvolveu como devia ser feito. Os prazos foram feitos. O mérito vai ser lá no plenário. Então, essa votação, até vamos ser claros, vamos ser muito clareiros, não significa nada nem de condenação, nem de... Nós aqui, nessa votação de agora, nós não estamos votando nem pela condenação, nem pela absolvição do senhor Demóstenes. Estamos apenas dizendo que a tramitação foi normal e que cabe ao plenário tomar a decisão. Isso é importante destacar essa questão. Que aqui nós não estamos entrando em mérito e coisa nenhuma. Aliás, como disse o relator no seu parecer, nós estamos apenas dizendo que a tramitação foi anormal e que o processo deve ir para o plenário. Eu voto a favor disso. E voto hoje, se for o caso, pelo afastamento do Demóstenes, mas voto muito machucado. Porque acho que... E digo mais, eu digo mais... Eu vejo, já aconteceu casos, eu conheci lá no Rio Grande do Sul, um caso mais ou menos semelhante a esse, de alguém que errou grave, pagou o pecado, passou o tempo e voltou. Voltou reconhecendo e hoje é um grande cidadão. É um grande cidadão. E teve uma condenação que nem essa, grave, de um erro que ele cometeu. Reconheceu, pagou o preço e voltou. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos determinando que o senhor Demóstenes está sendo sepultado para a vida pública. Não. Eu estou aqui dizendo que ele... E eu até imaginava isto. Eu imaginava do Demóstenes que ele tomaria uma atuação como fez o presidente do PTB lá na CPI do Mensalão. Quando, de repente... Quando começou, ele confessou e contou toda a história. Contou o caso dele Aliás, eu enviei, todo mundo estava criticando, e eu botei ele no céu. Digo, o senhor não calcula a importância do que o senhor está fazendo aqui. Porque contou o caso dele e contou tudo. E foi por ele que as coisas foram contadas. Não, o negócio era assim, sim, senhor. Cada partido ganhava o ministério tal, e junto com o ministério tal, ele ganhava os carros daquele ministério e depois se virava. Quer dizer, pegasse dinheiro, coisa que vale. Ele teve um gesto espetacular, corajoso, e foi adiante. Eu esperava alguma coisa assim do Lemos. Achava que nessa altura da coisa ele demonstrasse. O que está acontecendo aí? Demóstenes está aqui, já estamos decidindo, vai para o plenário. E a CPI está um escândalo, está uma imoralidade, está uma indecência. Onde lá os partidos estão se arreglando e tirando Demóstenes, que parece até piada, que é o único que parece que vai pagar a conta, o resto estão se acertando um com o outro e não vai acontecer nada. Quer dizer, veja que coisa, quase que eu diria impressionante essa. Nós estamos aqui, isso aqui é um cenário sério, esse aqui é um plenário sério, estamos tomando uma atitude da maior responsabilidade, com um cidadão da maior importância que errou, mas tem uma biografia de coisa certa que ele fez. Ali no outro lado, na outra comissão, é outro Senado, é outra gente, que estão tomando uma atitude indecente, imoral, hipócrita, onde estão arreglando para que o fulano não venha depor, para que o Beltrano não venha depor, fazendo um acerto e botando tudo para debaixo da cama. Parece mentira, mas em dois dias diferentes, o mesmo Senado, a mesma gente e alguns mesmos cidadãos estão tomando essas atitudes importantes. Hoje, com muita mágoa e muita tristeza, eu tenho honra de estar aqui e digo: estamos fazendo o nosso dever. Ontem e amanhã, eu tenho vergonha de estar nessa casa que está fazendo a imoralidade, a indecência que está acontecendo na CPI do senhor Castilho. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Pedro Simão, só para dizer para o plenário que essa votação é extremamente importante, porque se nós não aprovarmos o relatório do senador Pedro Taques, não quero corrigir vocês, apenas para deixar claro, se não aprovarmos, esse processo não vai a plenário. Ele não vai a plenário, então é preciso que a gente tenha aqui a consciência da importância desse processo aqui para ele dar seguimento.
Ela é fundamental, essa votação.
Entendi. Presidente, quantos oradores têm escrito aí?
Apenas dizer que essa votação nós estamos decidindo que o projeto está normal, o mérito vai para o plenário. Nós não
estamos entrando
no mérito.
Só para deixar claro, senador, só para esclarecer para o plenário. Próximo orador inscrito, senador Valadares, senador Suplicy, senador Armando, e eu vou encerrar a discussão após a fala do senador Suplicy e do senador Armando Monteiro. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Suplicy. Desculpa, senador Valadares, perdão. Senador Valadares, Vossa Excelência tem a palavra. Desculpa.
Senhor presidente.
Presidente do Conselho de Ética.
Eunício Oliveira, senhor relator, senador Pedro Taques, senhoras e senhores senadores. Nós sabemos que desde tempos imemoriais, quando as pessoas começaram a viver em comunidades ou em grupos, que se instalou entre essas pessoas a necessidade de uma conduta ética, de uma atuação em conformidade com o pensamento geral de quantos viviam numa aldeia, num povoado ou numa cidade.
Por gentileza, há um orador na tribuna, senador Valadares, presidente do Conselho de Ética, eu quero ouvir o senador Valadares.
Agradeço a Vossa Excelência, presidente. Com a evolução da humanidade e a partir, sem dúvida alguma, do surgimento da democracia na Grécia, essa conduta começou a ser exigida ainda com mais profundidade. uma conduta não escrita da dignidade, da liberdade, do respeito à pessoa humana, uma conduta onde o cidadão espelhasse o exemplo que frutificava em meio às sociedades organizadas, com as constituições democráticas. O parlamentar que é eleito pelo povo não só exerce o seu trabalho legislativo, mas ele deve espelhar na sua conduta o sentimento geral da sociedade. Há coisas que acontecem numa sociedade como a nossa que não precisam nem de provas. A opinião do cidadão, ela tem que ser respeitada. Mas, no que diz respeito a um processo legal, a ampla defesa e o contraditório devem ser obedecidos não apenas porque existem na Constituição, mas por um imperativo da nossa consciência.